Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Ana Júlia.
E eu sou Anne.
E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
No episódio de hoje, conversaremos sobre política externa brasileira e estudos diplomáticos. Receberemos o professor Felipe Estre para nos explicar um pouco mais sobre essa área de estudos e como esse campo se desenvolveu no Brasil.
Os estudos diplomáticos no Brasil referem-se ao campo acadêmico de pesquisa que abrange o estudo das relações internacionais, política externa e práticas diplomáticas no país. Essa área de estudos concentra-se em entender e analisar as interações entre estados, organizações internacionais e atores não estatais em um contexto global.
No Brasil, os estudos diplomáticos têm sido tradicionalmente associados à formação de diplomatas no Instituto Rio Branco, que é a instituição responsável pela preparação dos candidatos a ingressarem na carreira diplomática brasileira. No entanto, além da formação específica para a carreira diplomática, os estudos diplomáticos também são realizados em outras instituições de ensino superior do país, como universidades e centros de pesquisa. Mesmo havendo algumas sobreposições com os estudos de política externa brasileira, os estudos diplomáticos compõem em si uma área única, com diretrizes que não se alteram entre governos, apenas passam por reinterpretações seguindo os valores pregados pelo dirigente atual e sua cúpula, tendo como exemplo a leitura de interesse nacional e aproximações estratégicas, como posto por Paulo Roberto de Almeida em seu capítulo do livro Pensamento Diplomático Brasileiro, Formuladores e Agentes da Política Externa, de 1750 a 1964. Livro esse publicado pelo Ministério das Relações Exteriores em 2013.
Os temas abordados nos estudos diplomáticos no Brasil são diversos e incluem análises sobre a política externa brasileira, suas relações bilaterais e multilaterais, negociações internacionais, direito internacional, segurança internacional, economia global, cooperação internacional, entre outros. Além disso, a pesquisa nessa área também pode se concentrar em questões específicas relacionadas a regiões geográficas, como a América Latina, África, Ásia, Europa, entre outras. Com a crescente interconectividade global e os desafios emergentes na arena internacional, os estudos diplomáticos do Brasil têm buscado acompanhar e analisar as mudanças e tendências nas relações internacionais. Isso inclui o estudo de temas como diplomacia digital, diplomacia climática, diplomacia pública, mediação e resolução pacífica de conflitos, cooperação Sul-Sul, entre outros.
Historicamente falando, desde a fundação do Instituto Rio Branco em 1945, a diplomacia brasileira passou por uma série de transformações significativas, refletindo as mudanças políticas, econômicas e sociais do país ao longo das décadas. Essa evolução foi marcada por momentos de ruptura e modificação que moldaram a forma como o Brasil se posiciona no cenário internacional. No período inicial, que compreendeu os anos de 1945 a 1964, durante os governos Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek e João Goulart, a diplomacia brasileira começou a se consolidar como uma carreira importante. Nesse período, destacaram-se diplomatas como Oswaldo Aranha e João Neves da Fontoura. O Brasil teve uma participação ativa na criação das Nações Unidas em 1945, e Oswaldo Aranha foi eleito presidente da Assembleia Geral da ONU em 1947.
No entanto, a ditadura militar que se instaurou em 1964 trouxe mudanças na diplomacia brasileira. Durante os governos de Castelo Branco, Médici, Geisel e Figueiredo, houve um maior alinhamento com os Estados Unidos e uma abordagem mais pragmática em relação aos direitos humanos. Diplomatas notáveis desse período incluem Azeredo da Silveira e Ramiro Saraiva Guerreiro, que buscaram ampliar as relações comerciais e estabelecer parcerias internacionais. Com a redemocratização do país a partir de 1985, a diplomacia brasileira passou por um período de maior inserção global e diversificação de parcerias internacionais. Durante os governos de José Sarney e Fernando Collor de Mello, destacou-se a atuação do diplomata Celso Amorim, tanto como representante do Brasil na ONU, como posteriormente como ministro das Relações Exteriores. O Brasil adotou uma política externa mais autônoma, engajada em temas como a defesa dos direitos humanos e a cooperação Sul-Sul.
A principal diferença do governo FHC para o Lula é que este último tentou uma aproximação com países do Sul global e um maior fortalecimento da integração regional com os vizinhos latino-americanos, ao mesmo tempo em que procurava construir uma imagem de independência e de liderança regional não subordinada às grandes potências. Essa foi a chamada política externa ativa e altiva, comandada por Celso Amorim, mais uma vez. Mas o papel do presidente foi de extrema importância, pois o mesmo exercia uma diplomacia presidencial, se fazendo presente nas pautas. Dilma Rousseff possuiu mais de um chanceler, assim como o Temer, e sua política externa não conseguiu ter o mesmo impacto que a de Lula, mas permaneceram os mesmos princípios, ainda que de forma mais suave e discreta. Isso decorre não apenas do seu estilo de governo, mas também das condições nas quais ela exerceu seu mandato, como estagnação econômica e o fim do ciclo das commodities, acontecimentos que levaram a uma instabilidade interna que afetou seu governo, incluindo o foco na política externa.
Já no governo Temer, pode-se dizer que o afastamento de países do sul global foi aprofundado, mas isso ocorreu com justificativas de que a partir daquele momento a política externa não seria mais influenciada por ideologias, como supostamente ocorreu nos governos do Partido dos Trabalhadores. Essa narrativa era reforçada por José Serra, que foi a primeira de três pessoas a ocupar o cargo de chanceler. Nesse período, não houve iniciativas ou inovações na diplomacia, mas a política externa foi marcada por mudanças do Mercosul e o afastamento da Venezuela do bloco. A política externa no governo Bolsonaro possuiu um certo agravamento no que diz respeito ao distanciamento já mencionado e no abandono de tentativas de exercer uma certa liderança regional. A figura de maior destaque na diplomacia foi Ernesto Araújo, primeiro chanceler do governo, que tinha opiniões e crenças controversas para a política externa, baseadas no antiglobalismo, no nacionalismo religioso e numa forte tentativa de aproximação com os Estados Unidos.
As escolhas dessa presidência, em termos de política externa, causaram incômodo em parcela do corpo diplomático brasileiro, tanto em razão da quebra de paradigma, como pela desconsideração do decoro e de ritos diplomáticos. Estes e outros motivos influenciaram a renúncia de Araújo. Posteriormente, o cargo foi assumido por uma figura mais moderada, Carlos França, que permaneceu até o fim do governo Bolsonaro. Atualmente, o cargo de chanceler é ocupado por Mauro Vieira, que, como citado, já exerceu a mesma função durante o governo Dilma. Entretanto, desta vez, o tom da política externa parece ser diferente daquele devido ao presidente no cargo. Por Lula executar esse papel mais ativo, percebe-se uma tentativa de maior envolvimento em grandes questões internacionais, como o esforço para a moderação da guerra na Ucrânia, buscando reforçar o protagonismo internacional brasileiro. Outro fato importante a ser mencionado é que Celso Amorim ocupa cargo de assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais e, por isso, ainda possui influência no governo.
E para conversar conosco hoje, receberemos o professor Felipe Bernardo Estre, que possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e mestrado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele também possui doutorado em Relações Internacionais no programa conjunto entre a USP e King's College London, foi monitor na USP em 2017, professor assistente no King's College London em 2019 e 2020. Pesquisador na Rede de Seguridade e Defesa de América Latina e Caribe, professor de Política Internacional no curso preparatório para a Diplomacia, além de ser especialista em Diplomacia, Análise de Discurso e Política Externa Brasileira. Para iniciarmos nossa conversa com o professor, em nossa pesquisa percebemos que você é um grande pesquisador dos estudos diplomáticos brasileiros. O senhor poderia explicar no que consiste essa área e como se iniciou seu interesse?
Claro, a área de estudos diplomáticos, pensando em termos de diplomacia de forma geral, não é algo recente. Quando a gente pensa em estudos sobre a diplomacia, há textos bastante antigos que falam sobre isso. E, em especial, no começo, o que a gente via com mais frequência eram manuais sobre etiqueta diplomática, sobre práticas diplomáticas. Um exemplo de manual famoso é o manual do Ernest Satow, do começo do século XX, de 1917, sobre como os diplomatas devem agir. Depois, ao longo do século, a gente viu também livros sobre história diplomática. Quando a gente fala da área de estudos diplomáticos hoje, a gente não está se referindo exatamente a esses manuais sobre etiqueta diplomática ou apenas história diplomática, mas a gente está se referindo a textos que vão ter na diplomacia o objeto de estudo, que é um pouco diferente, então. Essa área, ela, portanto, é mais recente do que a ideia de pensar a diplomacia e a história diplomática em si. E um texto importante nessa linha foi um texto escrito em 1966, um livro, na verdade, publicado em 66, que chama Diplomatic Investigations. É um livro do Butterfield e do Martin White, são dois autores da escola inglesa, e o que eles buscaram fazer é justamente pensar a contribuição da diplomacia para pensar as relações internacionais de forma geral. Apesar disso, ainda era uma visão muito ligada ao Estado, muito ligada à história diplomática. Mas um dos discípulos, inicialmente, do Hedley Bull, também da escola inglesa, que é um autor chamado James Derderian, ele bebeu nessa fonte, mas ele vai avançar essa ideia. E ele vai pensar na diplomacia para além do Estado e vai pensar na diplomacia de forma muito mais ampla. Ele publica em 87 um livro chamado On Diplomacy. E nesse livro ele vai pensar na diplomacia não como relação entre Estados, mas como uma forma de mediar o estranhamento. E isso vai fazer com que ele abra essa ideia de diplomacia para muito além só do Estado e, portanto, para muito antes do nascimento do Estado moderno. A partir daí, outros autores vieram e vão ter, portanto, como objeto de estudo a diplomacia nas suas mais diferentes formas. E é aí que vem essa ideia de estudos diplomáticos. Na International Studies Association, né, na ESA, eles criaram uma seção específica de estudos diplomáticos em 97, que deu mais consistência para esse campo. E, a partir daí, mais autores que vão versar sobre esse tema, eles começam a se agregar, a trocar ideia, e essa área, enquanto campo de estudo dentro das relações internacionais, começa a ganhar mais corpo. A minha experiência, ou como eu encontrei essa área de estudos diplomáticos, foi justamente indo nas conferências da International Studies Association. A primeira vez que eu tive contato com essa área foi na primeira vez que eu fui na conferência, em 2018. E a partir daí eu comecei, já que eu estava estudando diplomacia brasileira, a ler os textos desse campo, a conversar com as pessoas que estavam nessa sessão, e a partir daí o mundo gigantesco se abriu. Justamente porque no Brasil, quando se fala em estudos diplomáticos, muitas das pessoas, se você perguntar para alguém que faz RI, vão pensar em estudos sobre o MRE especificamente. Vão pensar em estudos ou de história diplomática brasileira, ou estudos sobre política externa de alguma forma brasileira, mas muito focado no Brasil. Quando eu passei para essa outra área, eu vi estudos que vão pensar na diplomacia de forma mais ampla e vão pensar na diplomacia em temas específicos como diplomacia de esporte, ou diplomacia indo para além dos estados, ou diplomacia pensando no viés pós-colonial ou decolonial, ou diplomacia pensando no papel dos diplomatas, pensando no Ministério das Relações Exteriores, não como algo único, mas composto por pessoas que têm visões distintas muitas vezes e, portanto, um outro campo de pesquisa, ou melhor, o campo de pesquisa para eu estudar o Brasil, a diplomacia brasileira, ele avançou. E esse foi o meu contato com essa área. Então, é uma área que vai além da diplomacia pensada só em termos estatais e que vai beber na fonte não só dos estudos clássicos sobre história diplomática, mas também outros autores, muitas vezes com perspectivas talvez críticas ou perspectivas pós-estruturalistas, enfim, que vão avançar para esse tema, não só pensando, né, em um país especificamente, ou em replicar ou entender a visão da diplomacia, mas questionar a própria natureza da atividade diplomática e as relações de poder que estão implicadas nessa atividade.
Muito obrigada, professor, pela resposta. E eu acho muito interessante essa consideração sobre as linhas gerais dos estudos diplomáticos e como elas se fundaram. E considerando isso um pouco mais centrado no Brasil, a gente entende que existe um ciclo de formação do diplomata brasileiro e que ele produz o que a gente vai chamar no mundo da literatura de linhas tradicionais da diplomacia brasileira. Considerando essa correlação, é possível a gente questionar se e como esse corpo diplomático ele vai refletir a relação entre a política interna e externa do país?
Sem sombra de dúvida. Eu acho que um dos grandes aportes que essa área de estudos diplomáticos pode trazer é justamente olhar para além do discurso oficial e, portanto, olhar para como essa relação entre o interno e o externo ela se coloca muitas vezes de maneiras distintas ou mais complexas do que muitas vezes a gente imagina. E aí, um dos exemplos que eu posso dar do ganho que pensar nessa área de estudos diplomáticos traz é o próprio termo que você usou. Nessa área, em geral, quando se fala em corpo diplomático, ou melhor, o que você chamou, né, de corpo diplomático, essa área, em geral, chama de serviço diplomático, que são os diplomatas de um determinado país. O corpo diplomático é o conjunto dos diplomatas de todos os países que estão lotados, estão morando em determinada cidade. Então, a gente tem o corpo diplomático de Brasília, que é a cidade onde eu estou agora, que é composto por todos os diplomatas dos países que têm representação no Brasil, que estão aqui em Brasília. Esse corpo de diplomatas, eles têm um representante perante o Estado, que chama do IEM. Aqui no Brasil, em geral, é o núncio apostólico que representa os diplomatas na região. Então percebam que só de pensar nesse termo, a gente nota que os diplomatas, enquanto um grupo, enquanto uma comunidade, que não é só de um país, mas é global, como eles têm interesses perante os estados nos quais eles estão vivendo, que são distintos do interesse dos estados em si. Como eles também são pessoas, né, para além dos estados. Quando a gente pensa nessa ideia de linhas tradicionais da política externa brasileira, é natural do serviço diplomático de um país querer se mostrar absolutamente coeso, querer mostrar uma continuidade nas suas ações. E por quê? A continuidade, ela é uma riqueza para o diplomata. Por quê? Os países, eles precisam mostrar que não importa as mudanças de governo, os compromissos que eles estabeleceram são compromissos que vão ser respeitados, seja Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, seja João Goulart, seja sei lá qual vai ser, né, os presidentes daqui para frente. Mas o ponto é que essa continuidade é importante. A ideia de linhas tradicionais da condução da política externa, da diplomacia brasileira, é bastante importante porque isso dá credibilidade para o país em termos externos. O ponto é que a gente pode justamente tensionar isso olhando para os diplomatas enquanto um grupo em termos globais, olhando para os diplomatas enquanto um grupo que, dentro deles, eles têm muitas vezes percepções distintas, ideias distintas ou posições divergentes em relação a determinado aspecto da política externa de um país. E, portanto, né, quando a gente pensa nesses termos, a ideia de linhas tradicionais da política externa brasileira, ela pode ser estudada de maneiras distintas do que normalmente é. Não buscando os padrões tradicionais, os padrões de continuidade, mas como vendo como essa continuidade ela é negociada, muitas vezes, ao longo de mudanças de governo ou dentro do próprio governo.
É muito interessante, professor. Falando ainda sobre... um corpo diplomático, acredito, né, que tem a ver. A gente pode observar um evento que ocorreu em 2007, quando o ministro das Relações Exteriores da época, Celso Amorim, liderou uma iniciativa de diplomacia ativa no cenário global. Nesse período, né, o Brasil desempenhou um papel de destaque nas negociações internacionais, buscando soluções diplomáticas para crises regionais e promovendo uma visão alternativa para as relações internacionais. E aí a gente queria saber sua opinião em como esse episódio exemplifica a influência e os desafios enfrentados pelo Itamaraty na construção da política externa brasileira.
Eu acho bastante interessante, pensando nessa essa diplomacia ativa e altiva, né, do Celso Amorim, como isso, né, nos coloca em face a alguns problemas ou algumas perguntas que essa área pode trazer para a gente. Sempre se comenta, né, do papel do Celso Amorim, né, para ter essa diplomacia de caráter mais ativo e altivo, mas não nos esqueçamos que a diplomacia é um instrumento do governo. Então, se a gente for pensar a política externa enquanto termos de entender ou buscar promover a orientação de um Estado em termos internacionais, obviamente, os diplomatas, né, os especialistas, eles vão ser um aporte importante, mas a construção da política externa e essa ideia de um determinado perfil do país no mundo está muito associado ao que o governo quer imprimir, ao que o executivo quer imprimir. Nesse sentido, óbvio que essa divisão não é assim tão clara, mas a política externa ela tem um caráter, como o próprio nome diz, político, enquanto a diplomacia tem um caráter técnico de promover ou de permitir que essa política externa formulada de acordo com as diretrizes do governo, ela seja implementada. Esse papel de maior destaque que o Brasil buscou ter durante, né, os primeiros governos do Lula estão associados não só à diplomacia, mas estão associados à própria vontade do Lula. Eu acho interessante justamente tensionar essa ideia que no Brasil é muito difícil de separar muitas vezes de diplomacia e política externa. Muitas vezes esses nomes estão agregados, mas isso está associado justamente a buscar trazer uma ideia de linhas tradicionais, de continuidade ou algo do tipo. Quando a gente olha, por exemplo, para essa atuação do Lula, assim que o governo mudou e que o Celso Amorim foi colocado como ministro das Relações Exteriores, a gente teve diversos diplomatas dos antigões, assim, que eles foram muito vocais contra o que o Lula estava fazendo. Né? Uma das mudanças que o Lula promoveu foi uma maior abertura do processo de seleção para os novos diplomatas. Teve diplomatas, né, que já foram ministros das Relações Exteriores que falaram que o Lula estava abrindo, né, o Itamaraty para o analfabetismo, chegou nesse nível. As posturas ou as iniciativas para o Brasil e para a América do Sul, por exemplo, foram muito criticadas né, por diversos diplomatas, inclusive. Então, quando a gente olha para o que o Brasil está fazendo, né, a gente olha justamente essa tensão que há muitas vezes entre a orientação do governo e a diplomacia. Mas como a diplomacia tende a justamente buscar um consenso, mitigar conflitos para passar essa ideia de continuidade. Tem um texto bastante interessante de um autor chamado Arthur Newman, que ele fala, né, como os diplomatas nunca produzem nada novo, na medida em que a função do diplomata é justamente buscar um discurso que tenha, de alguma forma, uma aceitação de diversos setores da sociedade, do governo, e, portanto, é um trabalho de construção de consenso muito intenso, não só construir consenso em termos de casar a posição, mas conseguir produzir algum texto, né, em termos do material, né, da política, da própria apresentação da política externa, que tem a concordância de diversos atores, mas levando em conta esse papel importante do governo em si. Então, o Brasil, ele passa a ter um papel importante em termos internacionais, só que esse papel está muito associado, né, também a como o governo vai buscar imprimir ao país um perfil diferente em termos globais, e a diplomacia respondendo exatamente a esse governo. É por isso que um dos pontos que eu sempre destaco é que essa ideia que muitas vezes se coloca do insulamento do Ministério das Relações Exteriores deve ser repensado, requalificado e investigado. Porque a ideia de insulamento burocrático, que tanto se fala e que, né, muitas vezes coloca o Itamaraty como um ator central, importante, muitas vezes o único ator investigado para se pensar em política externa, esse insulamento diplomático, na sua concepção original, ele é um insulamento da própria população, mas não isolamento dentro do governo. O Itamaraty não está insulado do governo, não está insulado do executivo, ele responde ao executivo exatamente e muitas vezes tem relações íntimas com o executivo que variam de momento a momento. É por isso que eu acho importante pensar numa ideia que a Letícia Pinheiro e o Milani trazem, que é pensar em política externa como política pública. Por isso que eu acho importante a gente lembrar de diversos momentos de tensão que houve quando houve essas mudanças de diplomacia. Se você pega os textos sobre a política externa independente, por exemplo, lá, né, no começo da política externa independente, você vai ver uma resistência ferrenha do Itamaraty a essa mudança. E hoje em dia, a política externa independente é vista como um ponto importante, como um ponto que traz aspectos da diplomacia anterior. Então, sempre tem essa questão da relação que se estabelece, dessa negociação entre, né, o diplomacia e o executivo, mas não é uma questão de insulamento, mas uma questão justamente dessa dinâmica e de a gente precisar olhar para a diplomacia não só enquanto os receptores do discurso de coerência, um discurso de unidade, um discurso de tradição que eles estão construindo, que tem uma função, né, para o mundo mesmo em termos diplomáticos, mas também olhar para essa diplomacia enquanto acadêmicos, buscando questionar muitas vezes, ou buscar problemas, ou novas formas de a gente olhar, investigar e produzir um conhecimento, né, que mostre justamente esses caminhos ou esses meandros da diplomacia que são muito complexos. E aí, né, esses insights de fora, dessas outras abordagens que se tem, esses problemas que também foram pensados em outros países, porque há muita convergência em como os diplomatas agem em diversos países, podem ajudar a gente a melhor entender a diplomacia brasileira e construir uma diplomacia de mais qualidade, né? O serviço diplomático brasileiro é muito qualificado, né? E essa interação entre diplomacia e academia ao longo das décadas foi muito positiva, né? Então a gente buscar ampliar as nossas perguntas é importante para fortalecer essa dinâmica e a gente conseguir justamente ter uma relação muito mais sinérgica e positiva, pensando em política externa como política pública e a diplomacia como um dos elementos importantes nessa relação.
Muito obrigada, professor. Nós passamos agora para a nossa última pergunta, que ela se liga bastante com o objeto da segunda pergunta sobre a continuidade da política interna em relação à política externa e a geração de credibilidade do país no cenário internacional. Uma vez que nos últimos anos surgiram relatos sugerindo que o Itamaraty teria optado por não participar ativamente da agenda do presidente Bolsonaro com os líderes internacionais como uma forma de evitar constrangimentos. Diante dessa situação, como o senhor analisa essa decisão do Itamaraty em não acompanhar integralmente as atividades diplomáticas presidenciais e como isso poderia refletir nas relações internacionais brasileiras. E também, além disso, qual seria o impacto dessa suposta divergência entre o Itamaraty e o governo Bolsonaro na imagem e na credibilidade do Brasil dentro da comunidade internacional?
Perfeito. Eu já começo, né, questionando essa ideia de que o Itamaraty não acompanhou o governo Bolsonaro. Porque o pressuposto dessa ideia é que existe um certo caminho da diplomacia brasileira, que é o que a gente falou de continuidade, uma certa tradição da diplomacia brasileira, e Bolsonaro iria contra essa tradição, o que levaria a uma resistência do próprio ministério. Muitos autores, e mesmo alguns diplomatas, no começo do governo Bolsonaro, eles esperavam que o Itamaraty resistisse, ou que o Itamaraty fosse contra o governo. O que a gente nota? Né? Obviamente, a gente teve pontos de resistência, mas a gente teve pontos de resistência em todos os governos anteriores. Eu comentei quando o Lula entrou como houve pontos de resistência às mudanças que o Lula buscava implementar. Porque os diplomatas, eles não são seres apolíticos pairando sobre o ar. Eles são seres que têm vontades, têm desejos. E qual que é a questão? Os diplomatas, eles não podem parecer que são esses seres, né, que têm opiniões, têm preferências políticas, porque faz parte da atividade deles servirem a diversos governos, seja o governo Bolsonaro, seja o governo Lula, seja o governo Temer, seja o governo que for. Então eu digo isso porque quando a gente olha, né, eu acho que uma pergunta que seria bastante interessante é a gente pensar se os padrões de resistência do Itamaraty durante o governo Bolsonaro foram diferentes dos padrões de resistência que a gente viu em outros governos. Porque eu já falei da resistência que houve quando a gente teve a mudança na política externa independente, a gente teve resistência de dentro do Itamaraty quando o Brasil buscou ter uma relação mais positiva com a África nos anos 60, anos 70, a gente teve resistência de setores do Itamaraty, enquanto outros setores estavam a favor dessas mudanças. A gente teve resistência em relação à política, da Dilma, a gente teve resistência em relação à política do Temer, a gente sempre tem algum grau de resistência. E, no limite, o problema é como lidar com essas divergências que as pessoas, obviamente, têm, os diplomatas, obviamente, têm, no contexto que eles são servidores do Estado, qualquer que seja o governo que lá está. Então, esse espaço de mediação é muito difícil. Lidar. Tem um texto bastante interessante, recente, inclusive, de uma autora chamada Bárbara Kiss, que ela fala sobre as duas mentes do diplomata. E ela está falando como os estudos em geral tratam os diplomatas como, né, seres que servem ao Estado, que são absolutamente neutros, apolíticos, enquanto os manuais de diplomacia, esse escrito pelo Satow, que eu comentei, por exemplo, como eles ensinam os diplomatas a explorar as vontades, os desejos, as preferências políticas dos diplomatas de outros estados para ter vantagem nas negociações. Tem um outro autor que eu já comentei, que é o Ivan Newman, que ele mostra como os diplomatas eles têm uma divisão tripla, mais ou menos, que não é só uma divisão entre a sua vida ou as suas preferências públicas e privadas, mas existe um público, um privado e um pessoal. Porque o diplomata, enquanto servidor do Estado, que é de certa forma a voz do Estado, mesmo quando ele fala enquanto pessoa, é difícil dissociar ele do Estado. E, portanto, os diplomatas têm também esse outro aspecto, que é o pessoal, que eles não vão falar publicamente, nem falando, ó, isso aqui sou eu enquanto pessoa. Isso de maneira geral. Claro que tem, né, alguns diplomatas que não seguem esse padrão. Mas estou falando isso porque eu acho interessante a gente pensar em como essa resistência, ou como esses pontos de tensão entre a diplomacia e o governo, eles são perenes em todos os governos. Muita gente falava, né, fala ainda, né, sobre o fato de, por exemplo, durante a ditadura, né, o MRE ter enviado por meio de malas diplomáticas mensagens ou algo assim. Só que os estudos que foram feitos sobre esse tema identificaram um caso sobre isso e a pessoa que fez isso foi demitida. E também identificam muitos casos, muitos mais em termos numéricos, do MRE, contribuindo, por exemplo, com o CIEX para a perseguição que foi feita a indivíduos durante a ditadura. Então, eu acho importante a gente tensionar essa ideia de uma continuidade, o Bolsonaro sendo, né, um ponto fora da curva, porque A gente tem momentos, pontos de continuidade de mudança em todos os governos, isso leva a tensões, isso leva a resistências dentro de partes do MRE em todos os governos, e é importante a gente olhar isso porque a gente precisa investigar com muito mais atenção, por exemplo, quais foram outras instâncias durante a ditadura que o MRE pode ter ido contra, né, os governos, contra o governo militar. Porque os estudos que estão presentes hoje são muito mais das ações que foram a favor do que as ações, perdão, as ações, né? Os estudos mais consistentes falam do MRE contribuindo, né, para não o MRE quanto todo, mas partes do MRE contribuindo com o governo militar. O MRE, ele não estava separado dos governos Geisel, Metz e Figueiredo, eles estavam juntos, eles tinham como agir nesse contexto. É polêmico eu falar isso, provavelmente pessoas não vão ficar felizes com o que eu estou falando, mas eu acho isso importante porque a gente tem que olhar para esses padrões de práticas diplomáticas e como eles se constituem governo a governo, não passando ou tendo como pressuposto uma continuidade. Mas, enquanto analistas, enquanto acadêmicos, a gente tem que olhar para isso buscando as rupturas, as diferenças, buscando os grupos, buscando ir além do discurso que é colocado pelo Itamaraty, que tem a sua função em termos globais, mas também olhar com esse olhar mais de pesquisador, buscando identificar quais são essas diferenças que a gente tem, quais são esses caminhos. Tudo bem, né, a gente viu pontos, né, dos diplomatas, e tenho diversos amigos diplomatas, a gente conversa, obviamente, sobre isso. É lógico que diversas das ações do governo Bolsonaro não foram bem recebidas por diplomatas, mas houve diplomatas que estavam lá e foram promovidos e apoiaram, né, o governo. Então, como que essas tensões internas foram negociadas? Como que é possível resistir, em que grau é possível resistir e de que forma os procedimentos diplomáticos estabelecidos, né, em termos das práticas, em termos do cerimonial, em termos dos caminhos burocráticos mesmo, como esses caminhos burocráticos eles permitiram ao Bolsonaro agir de uma certa forma, ou Ernesto Araújo ter mais ou menos liberdade de ação, de que forma esses caminhos burocráticos ajudaram a mitigar esse impacto extremamente negativo que foi, durante, né, foi levado, foi empreendido durante o governo Bolsonaro para a diplomacia brasileira. O que leva, né, à segunda parte da sua pergunta, é interessante notar justamente que essa diferença entre a diplomacia e o governo é justamente o ponto que faz com que, logo que o Bolsonaro saia, esse corpo diplomático que serviu ao Bolsonaro, perdão, esse serviço diplomático que serviu ao Bolsonaro, sirva ao Lula e seja visto com credibilidade. É só a gente ver o status que o Brasil já recuperou em termos internacionais, as ações que o Brasil tem empreendido em termos internacionais, para a gente perceber que a mudança do governo, ela fez com que a imagem do Brasil mudasse significativamente. Então, independentemente do corpo diplomático, né, a orientação, perdão, de serviço de novo, a orientação do governo, que é quem tem a diplomacia enquanto instrumento, é importante. Isso é visto em termos internacionais. Então, ninguém culpa, né, a diplomacia pelo que o Ernesto Araújo fez, né, porque tem essa questão da orientação política. E eu digo isso porque esse é um ponto que mostra justamente esse ponto cego, né? Obviamente, foi complicado, né, a diplomacia brasileira durante o governo Bolsonaro, porque tinha que responder ao Estado. Mas a gente nota, né, essas questões não só de resistência, mas essas questões de que a comunidade internacional entende a diplomacia enquanto instrumento do Estado. Não só algo com vontade própria. Então a gente nota que esses meandros, eles são muito mais complexos e muito mais ricos do que a gente vê. Não é só uma questão de a gente ver o discurso oficial, mas eu acho que isso no governo Bolsonaro fica muito claro, né, que o discurso do governo Bolsonaro vai contra princípios que muitas das pessoas têm. Não só a diplomacia tradicional, mas as pessoas mesmo têm princípios distintos. Né? E justamente pelos diplomatas não serem seres apolíticos e terem essas vontades, essas preferências, que a gente pode ter visto pontos de resistência, como algumas pesquisas indicam, enquanto outros diplomatas, como o caso, né, o exemplo clássico, vai ser o Ernesto Araújo, eles estavam lá ao lado do governo, mas também outras pessoas estavam lá ao lado do governo. E tantas outras pessoas decidiram não se manifestar ao mesmo tempo. É interessante, né, notar, durante o governo Bolsonaro, uma carta assinada por diplomatas, o que é raríssimo, né, criticando ações do governo, o que é uma medida louvável e super importante, e ao mesmo tempo, né, muitas pessoas que decidiram não se manifestar, pensando justamente em se preservar de alguma forma, sabendo que essas questões políticas elas vão interferir em dinâmicas de promoção, vão interferir em dinâmicas de realocação dos diplomatas e assim por diante.
Professor, muito obrigada. E muito obrigada também por ter aceitado participar do nosso episódio. São reflexões muito interessantes da gente propor dentro do campo dos estudos diplomáticos. E eu acho que vai ser um episódio muito enriquecedor também para o nosso podcast. Obrigada pela sua participação.
Eu agradeço demais o convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Chamem sempre que quiserem.
Então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Diálogo de Política Exterior. Esperamos que tenha gostado. Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do OPEX, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais. Até a próxima!